Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Provérbio africano. Desde que tempo inventa o passado e o verbo forja a lembrança, cabe aos ouvidos sedimentar a memória, como uma rocha que lentamente se consolida alicerçando passos do presente. Mas como se sedimenta o passado dos que foram espoliados de suas lembranças? Diouidá, cidade da costa ocidental africana localizada na República do Benin, nos chegam imagens de monumentos à ausência. Conta-se que à beira dos tumbeiros, homens e mulheres escravizados davam voltas ao redor da chamada Árvore do Esquecimento, para que se perdessem de suas recordações e assim seguissem rumo aos novos territórios, feito mercadorias, deslembrados de suas terras e de sua gente. Aqui em diáspora, as raízes e frutos do esquecimento se alastram em nomes cristãos, migrações forçadas em que nos perdemos das crônicas de nossas famílias. Mortes precoces. A narrativa dessa história caminha de encontro às portas do não retorno. Quais as palavras para dar conta do que já não existe? Como pode um ancião nos legar o seu saber quando nossas cidades se constroem demolindo as paisagens de sua vida? Aguçando a sede e o fogo da memória, chegamos ao quinto episódio de Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, guiadas pela lanterna da decana dessa série, a professora, poeta e contista Fátima Trinchão. Dentre a imensidão de sua poesia e ficção, que configura uma literatura guardiã de memórias, Trinchão nos apresenta a Velha Arlinda, personagem moldada do barro das lembranças de uma periferia urbana das que quase não existem mais nas grandes cidades brasileiras, permeada de rios, matas, trabalhos das mãos, lavadeiras e respeito aos mistérios da natureza.
Arlinda, da casa do alto do morro, divisava o mundo do asfalto. É bem verdade que para chegar aqui embaixo e retornar todos os dias era uma dificuldade muito grande, pois aquela escada com aqueles 150 degraus todos os dias era muito puxada. Quando mais jovem não tinha esse problema não. Subia e descia quantas vezes fossem necessárias. Levava e trazia trouxas e mais trouxas de roupa de longe, que lavava, quarava e botava para secar ali, quando tinha muito mato verde. Mas agora, já com idade, é ruim, viu? Ainda mais quando chove, quando a chuva é muito forte, parece uma cachoeira descendo as escadas. Dá para derrubar o mais afoito que tente enfrentar a fúria das águas descendo aquelas escadas. O mais recomendável é que se espere passar para depois subir ou descer. Mas fora isso e mais algumas dificuldades, tá tudo bem. Dá para sobreviver. Se bem que a chuva é muito boa. A água da vida, da alegria, é renovação pra gente, seu moço. Quando chovia, era um tal de pegar panelas para parar água que só Deus. Quando começava a chover, já sabia. Corre, corre para botar água para parar. Então a chuva vinha e trazia toda aquela água para a gente beber, porque senão a gente ia ter que pegar água lá embaixo, ali onde passa a estrada hoje. Havia um riacho de águas bem fresquinhas. Uma delícia, seu moço. Dava para tomar um banho bem gostoso, água fria. Chegava a doer na pele. Depois a gente se acostumava e não queria mais sair. Já a meninota vinha com manhinha lavar roupa nesse riacho. Depois tudo mudou. Tudo muda, não é verdade? Depois tudo mudou, e aí nós passamos a receber água encanada. Demora um pouco para chegar lá em cima, mas chega. É melhor do que ter que subir e descer essas escadas toda hora, se tivesse riacho. Hoje, já não tenho nenhuma coisa, nem outra. Nem riacho, e nem juventude para isso. Na verdade, aquela comunidade sempre fora especial. Todos amigos desde criança. Quando começou a entender-se que viu e sentiu como aquela vizinhança era especial. Aos domingos, a feijoada de seu Henrique, seu pai, fazia sucesso entre os amigos. Seu Henrique era estivador no porto, nas docas e sempre estava de bem com a vida. A Linda, sua única filha, era o seu maior presente. E a ela, ele nada negava. Fazia-lhe todos os mimos e como pobres viviam dividindo com os vizinhos a alegria da feijoada de seu Henrique e a alegria do dia de domingo. Após a partilha da suculenta feijoada, quase todos se preparavam para assistir ao futebol. Diversão essa oferecida e garantida pela generosidade do seu Henrique, que gostava muito de ver a casa cheia. Arlinda relembrava tudo isso enquanto subia lentamente as escadas que davam acesso à sua casa lá no alto do morro. Arlinda penava e relembrava os momentos em que vivera com seus pais ali e, após a morte deles, ela permanecera na casa, um dos poucos bens que seu pai pôde lhe deixar, mas que até hoje ela agradecia. A artrose já lhe dificultava os movimentos e as varizes complicavam ainda mais. Acima do seu peso ideal, era-lhe sofrível as subidas e descidas. Porém, a vida tinha que seguir em frente até quando desse. E a velha fadiga não tinha espaço para importuná-la, mesmo porque tudo tinha suas compensações. Muitas foram as lutas, não poucas as batalhas, mas era uma filha de Ansã, guerreira, altiva. E por tão pouco, não se deixava bater. Já de há muito que era acostumada a guerrear. Guerrear na vida e pela vida. Gente como a gente, seu moço, não pode se deixar bater, não. Senão não vive. E assim, desse jeito, Arlinda ia fazendo o seu caminho desde moça fora assim. A guerra com que vivera demonstrava a tantos quantos estivessem ao seu redor a sua força e energia. Força e energia que não eram à toa, já que nascera uma guerreira, uma filha de Ansã. Epa, rê, minha mãe! Ainda um dia desses, eu já nessa idade, seu moço, dei de cara com malandro. Desse que não tem o que fazer e quando fazem é querer tirar o que é dos outros. Saí da igreja após a missa das 7 horas da manhã é porque missa tem que ser bem cedinho. Aprendi assim com os meus pais. Missa a gente vai de manhã cedinho, reza, se ajoelha, comunga e retorna para os afazeres do dia. Mas quanto mais cedo, melhor. É pena que a primeira missa do domingo aquí da comunidade é às 7 da manhã. No meu tempo de menina, as primeiras missas começavam às 5h30, e depois às 6h30, e depois às 7h, e as últimas às 8h da manhã. Mas tudo muda. Os tempos são outros. Mas, moço, como eu estava lhe dizendo, quando eu voltava da igreja, depois da missa, eu ia ali, pelo mesmo passeio da igreja, e vinha de lá um rapaz. Rapazola. E assim, como que não quer nada, fez que ia passar por mim, e de repente, avançou a mão na minha corrente de ouro. Essa corrente, moço, eu comprei quando eu comecei a trabalhar, coisa boa, que hoje é difícil, não se vende mais assim, não. Avançou a mão na minha corrente para esticar e levar. Ah! Quem foi que disse que eu ia deixar ele levar? Quem foi que disse? Comigo mesma. Ele esticava de lá e eu de cá, ele puxava de lá e eu de cá, ele me empurrou na parede, eu garrei na mão dele até que estava com a sombrinha na outra mão e dele com a sombrinha na cabeça e comecei a gritar. Sai daí, moleque, vai trabalhar para ter o que é seu. E naquele vai e vem, naquele estica e puxa, ele se cansou de puxar e desistiu. Mas eu não. Eu não me cansei de lutar. Oxente, faz-se de besta. Tanto é que quando eu vou à missa, não esqueço nunca de levar meu guarda-chuva. Pode estar fazendo só o que fizer, quente como só a pino, mas eu não saio sem levar meu guarda-chuva. É cada uma, parece duas. Ah, só me lembro daquele dia em que papai contou que saía das docas bem tarde da noite. Papai era um negão alto de mais de 2 metros, largo, enorme, só de olhar pra ele já impunha respeito. Papai era filho de Ogum. Gostava muito de fumar charuto, usava chapéu panamá. É, naquela época, chapéu panamá era moda e muito fina, seu moço. Aqui na Bahia, nos dias da lavagem do Bonfim, papai se arrumava todo desse jeito. Não ia trabalhar, aquele dia era sagrado. Tivesse o que tivesse, papai se vestia todo de branco. Terno, gravata, calça de linho, chapéu panamá, charuto na boca, sapato de verniz duas cores, o fino da onda. E ele ia para Conceição esperar o cortejo sair. E desse modo, fumando charuto e se abanando com o chapéu, papai ia ao ritmo das batucadas e charangas e orquestras e chegava lá a pé e com muita fé. De quando em quando, no ritmo da capoeira, ele arriscava uns golpes para não esquecer de tudo que aprendera na juventude. Papai era um senhor capoeirista. Aprendera nas rodas dos mais velhos, que por sua vez aprenderam com os avós africanos a arte da capoeira. Papai era muito bom, mas depois começou a trabalhar. Formou família, começaram as responsabilidades e preocupações, não teve tempo de treinar mais não. Mas de vez em quando, papai ia até o Largo do Pelourinho e relembrava um pouco os passos da capoeira para não esquecer de tudo. Já diz o ditado, quem aprende nunca esquece, não é, moço? Mas tem coisa que a gente tem que treinar para não enferrujar. Como todo mundo é assim, com o papai não deixava de ser diferente. Pois é, como eu ia lhe dizendo, é que uma coisa puxa outra. Como eu ia lhe dizendo, papai ia saindo um dia do cais, bem de noite, bem tarde. E aí apareceram três indivíduos querendo tirar ideia com ele. Ele ficou na dele. Não era possível uma coisa daquelas. E ele disse para os homens, rapaz, deixa isso para lá. Eu tenho que ir para casa, estou cansado, vocês também devem estar cansados. O dia hoje foi puxado, eu vou para o meu lado e vocês vão para o seu. E nada. Um deles veio e empurrou meu pai. O outro tentou tirar a sacola que ele levava com as roupas do trabalho e o terceiro avançou para ele com um punhal. Meu pai entendeu a situação. Aquele pessoal não estava para brincadeira. Ele se encostou à parede, procurou proteger-se e tomar pé da situação. A luz bem fraca, que naquela época a iluminação não era igual a esta agora. Uma luz bem fraquinha mesmo. Mas papai enxergava bem. Tomou o pé da situação, chamou por algum. Agora somos nós dois, o senhor e eu. Arriou rapidamente a sacola no chão e quando voltou já aplicou um rabo de arraia no primeiro que avançou querendo lhe dar uns tapas. Derrubou o homem, uma tesoura voadora no segundo, uma meia lua no terceiro. Um a um se levantou, um a um ele derrubou. Depois, os três se levantaram e avançaram nele de uma só vez. E de uma só vez ele derrubou os três. O papai de pé, parecia que estava começando a briga naquela hora inteirinha. Quando ele pensou que os três iam de novo atacá-lo, os três saíram correndo. Papai pegou a sacola que estava no canto da parede e saiu. Graças a Deus chegou em casa, são e salvo. Ele dizia que quem lutou não foi ele. Foi Ogum. Ogum que estava em todas as suas lutas e Ogum lutou por ele. Papai tinha razão. Na verdade, papai sempre tinha razão. Ou melhor, na maioria das vezes, papai tinha razão. Quando manhã não concordava com o que ele fazia, manhã se manifestava. Mas manhã era uma mulher muito doce e carinhosa. Uma filha de Oxum. E como uma filha de Oxum, excelente mãe, boa esposa. Nunca vi eles brigando. Sempre se deram muito bem. Excelente dona de casa, sabia cozinhar muito bem. Tinha o seu jeito doce de dizer e fazer as coisas sem querer ferir nem magoar. Sempre prestativa. Mãe era um doce. Adorava deitar no seu colo e sentir nos meus cabelos mãos tão delicadas de Oxum. Acompanhada de uma canção que ela aprendera com minha avó. Que aprendera com minha bisavó e daí em diante. Já sabe como é essas coisas, né? E dessa forma, ela me embalava até dormir e sonhar que eu estava brincando num paraíso com peixinhos bem pequenos coloridos de aquário com Janaína. Interessante. A canção, moço, cantada toda em Urubá, lá na língua dos meus avós, era uma canção muito triste, que falava de distância, separação, saudade. Era muito triste. Às vezes parecia um gemido, mas quando manhã cantava baixinho, baixinho, eu adormecia. É, moço. Tem coisa na vida que se a gente pudesse não deixava ir, não deixava passar. Só ficavam, como um encantamento e como que encantadas as pessoas que amamos.
É... Esses degraus não são mole não, seu moço.
Ai. Isso aí, ó. Dói tudo. Dói os joelhos, dói a coluna, dói as pernas, dói os olhos, dá um zumbido no ouvido, dói a cabeça, dói tudo, seu moço. Às vezes dói até na alma. Dói até na alma, seu moço, saber que tudo tá tão mudado, né? Antigamente, moço, aquilo tudo lá embaixo era uma mata só. Tudo verde, verdinho, o ar puro. Muita folha para banhos e remédios a gente encontrava ali. E bichos à vontade, às vezes, cansava de dar de cara com os micos e as famílias. Brincalhões que só eles. Comendo tudo que tinha ali. Mangas, cajus, pitangas, araçás, jacas. Olhe, naquela mata, as folhagens eram uma grande bênção. Tinha folha para tudo que vosmecê pudesse imaginar. Folha para dor de cabeça, para tensão alta, para insônia, para canseira, para tontura. Tudo que você imaginar a gente tinha aí embaixo. As folhas, seu moço, são tão boas. Sem folha a gente não vive. As folhas são a vida e o sangue da terra. Hoje tá tudo aí, ó. Tudo assim. Só asfalto. Asfalto e pintura. Depois disso que é tudo pelo bem do progresso. Ora mais homem qua. Progresso. Progresso. Que progresso é esse, seu moço? Que nos afasta daquilo que somos, que nos torna distantes das nossas origens e nos empurra ao mundo onde já não somos nós quem vive e já não sabe mais quem é. Correndo em busca do quê?
Eita, véia pra falar, hein? Vosmecê, veja que coisa interessante. Eu vinha subindo primeiro... Vosmecê veio depois e me alcançou e me fez companhia nessa subida e eu só aqui tagarelando, só falando de mim, das minhas lembranças. Parece até que somos eu, não é verdade? Falando de tantas coisas velhas, antigas, tanto passado. O passado passou. Passou e acabou. É assim que dizem, não é? Vosmecê é engraçado. Só faz balançar a cabeça. Ainda não ouvi o som da sua voz. É isso mesmo. Parece até ser gente de Oxalá. Calmo, tranquilo, de boa paz. Mas como eu estava dizendo, o passado já passou. O futuro só Deus sabe. O presente é a única certeza que nós temos, seu moço. E o presente é um grande presente. O tempo, moço, é sábio. E Deus é bom. Sabe, moço? Não sei o que seria de nós sem o passado. Sem saber do passado. Jamais entenderíamos o presente. O presente é construído no tempo que passa. Para que possamos planejar o futuro, seu moço, temos que amar e respeitar o tempo. O tempo que nós temos e ganhamos do alto e aproveitar da melhor maneira possível. Tô sendo uma velha chata. O tempo, seu moço, vosmecê bem sabe, é água de rio que se vai e jamais retorna. O tempo é mais precioso do que ouro. Muitas vezes tem o ouro, mas não se tem o tempo. Aí, o ouro já não vale mais nada.
Ai, deixa eu parar aqui um pouquinho para descansar. Ali é a casa de Dona Lulu. Uma vizinha antiga desde os tempos em que eu era menina. Vendia doce naquela portinha. Os doces faziam sucesso, viu? E na festa de Cosme...
Ai, meu Deus, na festa de Cosme era uma pandenga. Tudo quanto era menino daqui vinha pra casa de Dona Lulu pra festa de Cosme. Era porque nesse dia ela fazia cocada e docinhos especiais, queimado de puxar. Tudo isso pra festa de Cosme e toca chamar menino da redondeza. É menino que não acaba mais. Não sei de onde sai tanto menino. Eu mesma vinha e vi muitas vezes.
Eita! Era doces, enchia os bolsos de doces e cocadas, depois dividia com as primas, porque eu não ia comer tudo aquilo sozinha, não. Oxente, pra ficar com disenteria? Deus que me livre. Hoje, ela já tá bem velhinha, mas as filhas ainda continuam a tradição.
Ai, ai, já respirei. Vou começar a subir. Agora falta pouco. Você é um bom companheiro, tá junto. Não fala nada, é verdade. Aí, calado, bem na sua, como diz minha neta.
concordou em me esperar, mas é bom. É bom que a gente respira e depois de tanta escada, ainda bem que falta pouco. Você é jovem, mas eu não, moço. O que seria de mim subir essas escadas sem a ajuda desse guarda-chuva? Guarda-chuva é bom, viu? É desses que aguenta tranco. Ainda bem que o tempo tá firme. Nem chuva, nem vento, mas o sol tá castigando. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu gosto muito das chuvas, das tempestades, dos relâmpagos. Eu acho uma beleza, uma maravilha, seu moço. Um espetáculo da natureza. Aqueles raios ciscando o céu, que maravilha. E os trovões. Coisa de Deus e de minha mãe, Ansã. Eparrei. E meu pai Xangô. Caô, cabecilê. Coisa é enfrentar essa escadaria com chuva. Eu não lhe disse? Imagine. Mas é isso mesmo. O negócio é esperar a chuva passar e depois descer. Ou subir, não é verdade? Olhe, essa vida de luta mais é boa, viu? Não acha? Não concorda? Quando eu vejo que o meu pai Xangô e a minha mãe Ansã, senhora tão guerreira, altiva e poderosa, assim como meu pai Ogum e o pai Oxalofã, guerreiros nessa vida e na outra, só nos cabe aprender com eles e como eles a arte da guerra diária. Na verdade, uma guerra santa. Vencer os obstáculos que nos são impostos e aprender com as vitórias e derrotas. É, moço. Chegamos. Eu moro aqui nessa casa aqui em cima. Deixa eu pegar as chaves. De lá de baixo, o senhor pode ver quando passar por aqui uma casa de paredes brancas e janelas vermelhas. É a cor do meu santo. Número 10. Daqui eu vejo tudo o que se passa lá embaixo. A subida é um pouco cansativa, mas vale a pena o esforço. Vejo boa parte da cidade. Vejo as pessoas correndo pela vida e atrás do tempo. A angústia de quem fica e o alívio de quem parte. A solidão, o desespero, o desamparo, o aconchego e o abandono, o estímulo e o desprezo, os dias coloridos e os dias cinzentos, a guerra diária que empreendemos, que aprendemos e onde aprendemos, quando o rio chorar é uma constante, mas as lágrimas e as dores são sempre levadas com as águas da paz que Oxalá, Babá Ike, nos traz e abençoa. É, seu moço, daqui se vê também o céu azul, em todos os seus tons, inclusive suas estrelas brilhantes, cadentes e ascendentes, bem mais de perto. Os tons de rosa amarelo do pôr do sol ao fim da tarde não tem igual. São tons e traços que nenhum artista desenha, assim como a beleza do horizonte nenhum artista traduz em palavras. Vós me serve mais adiante ou só veio aqui para me fazer companhia? Olhe, eu sou muito franca. Vós me ser uma boa companhia. É de muito boa paz. Mas não fala nada. Eu tô matracando, matracando, matracando desde lá de baixo e vós me ser nada. Mas é isso mesmo. Tudo tem seu tempo. Caranguejo por ser apressado nasceu sem pescoço, não é verdade? Eu não vou me adiantar o tempo, não. Vá direitinho. Nosso Senhor Jesus Cristo que lhe acompanhe e lhe dê sempre a paz. Até mais ver. Um amigo.
Inspirando o fôlego guerreiro da velha Arlinda e sua coragem em cruzar o fosso entre as gerações para contar a sua história, as roteiristas Andressa dos Prazeres e Letícia Catete bateram papo com a escritora Fátima Trinchão sobre a sua trajetória e a importância da interlocução e escuta para manter viva a memória daqueles que vieram antes de nós.
Eu tive a oportunidade e a sorte de ter uma família que eram professores, gostavam muito de leitura. Eles tinham acesso à leitura. Por causa disso, eles liam muito e me incentivavam. Eles faziam reuniões. A família se juntava, eles discutiam, falavam muito de poesias, falavam das notícias do dia. Falavam das questões raciais que estavam muito presentes naquela época, na década de 60. Então, era a luta dos direitos civis. Estados Unidos, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, estavam presentes os grandes ícones da luta. Recebíamos notícias aqui, notícias atrasadas, é bem verdade, mas recebíamos notícias aqui da luta que ocorria lá. E, de qualquer jeito, apesar de ser uma distância muito grande, mas os objetivos eram os mesmos. Se discutia muito a respeito disso, se falava muito a respeito. E, a partir dessas conversas em que eu, criança, assistia, eles também, em determinado momento, ao lado dessas conversas intensas sobre os nossos direitos, eles também falavam muito de poesia, principalmente de temas como a poesia de Castro Alves, que naquela época era muito recorrente, Cruz e Souza, Lima Barreto, liam aqueles poemas e comentavam sobre as poesias, então, tipo Navio Negreiro, de Castro Alves. Eles liam Navio Negreiro e faziam um comentário daquela poesia. Olha como é importante ser como o nosso povo sofreu. Naquela época não estava tão distante assim, porque ainda vivíamos em Salvador quase província. Eu nasci em 59. Então, Salvador era muito diferente do que é hoje. Ainda tínhamos lembranças muito recentes do passado histórico que a cidade guarda e das tradições e das memórias do povo negro. Quando eu ouvia aqueles poemas, eu gostava muito. Eu gostava muito e, como aprendi a ler muito cedo, eu lia os poemas que caíam em minhas mãos. Eu lia e relia e adorava as aulas de português, porque a aula de português era a aula que eu mais gostava. E exatamente porque eu conseguia me encaixar, me identificar com aqueles poemas, ainda que não fossem os poemas somente de Castro Alves, mas todos os poetas que estivessem naquela época em voga, no seu momento, Manuel Bandeira, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Gonçalves Dias. Então, eram poemas que eu gravava naquela época, né? A professora mandava a gente gravar, eu gravava, e até hoje eu me lembro de alguns. Eu adorava, lia e relia, gostava muito, tentando fazer versos, que eram um pouco alquebrados no início, sem muita graça, mas que eu tinha o incentivo de minha mãe, tinha o incentivo da família. E com esse incentivo deles, que gostavam muito da cultura, gostavam muito do conhecimento, com esse incentivo dele, fui caminhando e a minha vida desde criança foi dessa forma, lendo poesia, adorando as aulas de português. Foi a matéria que eu me dei melhor. Durante a minha vida de estudante, foi a matéria que eu me dei melhor. Língua portuguesa, sobre todos os aspectos, redação, interpretação, por aí vai. Que terminei na faculdade fazendo curso de letras. O curso de letras era o objetivo de minha vida. A paixão que eu tenho pela literatura, que eu tinha e que eu tenho pela literatura. Quando eu entrei na faculdade, foi na década de 80, a faculdade daquela época era diferente da faculdade de hoje. Então, nós tínhamos que enfrentar o vestibular, que era uma verdadeira tortura. Para fazer, aí a gente se acabava e era uma concorrência muito grande, era uma concorrência imensa. Eu fiz o curso de letras pela Universidade Católica, eram 4 anos naquela época, não sei se hoje ainda mas naquela época eram 4 anos. Fiz letras vernáculas com língua francesa, com francês como língua estrangeira. Eu fui muito feliz no curso, porque é o que eu queria. Aprendi muito, tenho assim, excelentes lembranças. E o curso, aquele curso foi a base para toda a minha vida. Eu cheguei a ensinar, eu dei aulas e sempre preferia estar dando aulas de literatura, de língua portuguesa, literatura, que era a minha grande paixão e ainda é, apesar de já estar aposentada, afastada da sala de aula. Tenho grandes lembranças do curso de francês e de minhas experiências como professora de língua portuguesa.
A gente viu duas publicações suas, que são de poesia, né? Que é o livro Ecos do Passado e A Talha, que foi publicada recentemente. A gente queria saber um pouco para você, como é que foi a publicação? Como foi a sua experiência em colocar a sua poesia no mundo?
Para chegar hoje aqui, eu reuni Natália e no outro, Ecos do Passado. Natália, que é o mais recente, foi lançado agora recente, no mês de fevereiro. Janeiro, fevereiro. Mas deveria ter sido lançado. Havia um projeto, uma programação para que esse livro fosse lançado no mês de novembro, quando aconteceria aqui em Salvador o final do livro. Só que, como estamos em um momento diferente de pandemia, que nos surpreendeu, então não houve lançamento, não houve a Bienal e não houve o lançamento do livro consequentemente. E aí nós fizemos o lançamento nas plataformas da internet, mídias sociais. Esse livro, ele tem 157 páginas. Se não me falha a memória, são 84 poemas. Não todos os poemas, esses mesmos poemas que eu tenho em nosso site, Recanto das Letras. Então, em alguns momentos, as pessoas me pediam, davam se eu tinha um livro com os poemas, que às vezes era mais fácil para quem não tivesse internet manusear. Nós, então, resolvemos publicar esse livro. E Ecos do Passado foi uma publicação mais modesta, de 2010. Ele foi lançado na Bienal de São Paulo. Se não me falha a memória, eu estou entre 2010 e 2011. É um livro com poucas páginas, provavelmente umas 60 páginas, mas foi o meu primeiro livro solo, por uma editora paulista. Já A Talha é um livro que foi lançado por uma editora daqui da Bahia chamada Casa de Oiá. Essa editora é a editora responsável pelo lançamento dos meus livros. E retornando ao passado, eu comecei a minha carreira, por assim dizer, com uma primeira publicação, se não me engano, esse ano faz 41 ou 42 anos, no jornal A Tarde, chamada Contemplação de uma Vida. Essa publicação foi um marco para mim, porque naquela época era muito difícil conseguirmos uma publicação em um veículo de alcance mundial, por assim dizer. O jornal A Tarde tinha um caderno de literatura, eu mandei e foi publicado. Então, foi uma alegria imensa para mim, porque foi a primeira vez que eu vi um texto meu, um poema meu publicado em um jornal, né, de grande alcance. Isso me incentivou mais a... Então, a partir daquele momento, escrevia mais e tinha um objetivo grande, que era também escrever falando das coisas do povo preto, falando das nossas tradições, falando da nossa beleza, falando da nossa pele. Os temas de nossa poesia são os mais variados. Temos como a coluna base falar a respeito da nossa negritude. Como escritora, e sentir, não seria um dever nem um cômodo, mas uma honra. Seria uma honra para mim, como escritora, como professora, como uma formadora de opiniões, poder falar a respeito da nossa história, da nossa ancestralidade, das nossas dores e também das nossas vitórias. Entre esse momento atual e o momento, o primeiro momento, que foi referente ao Jornal à Tarde, eu publiquei muitas antologias. Publicava contos e poemas. Entre o primeiro momento, se não me engano, em 84, eu publiquei na primeira antologia, que foi da editora Contempe, em um livro que chamava-se Agora. E, a partir desse momento, publiquei em várias outras antologias, através da editora Onira, até chegar aos Cadernos Negros, Quilombo Hoje. Esse ano já vou para a minha sexta publicação no Quilombo Hoje. Esse ano é que o livro vai sair, mas é Os Cadernos Negros, número 43. Estou saindo dos Cadernos Negros com dois poemas também, né? Ele deve vir a público brevemente. Entre aquele momento do Jornal à Tarde e esse momento da editora Casa de Oiá, então existiram muitos outros momentos também importantes, que foram os momentos das antologias, com os vários contos, os vários poemas, e que eu saí, os vários companheiros de jornada.
A gente percebeu que, nos seus contos, a temática da memória é muito forte, né? A questão do tempo, a passagem do tempo e o respeito, essa entidade, né? E que traz as mudanças, e traz a maturidade, e traz tudo que a memória carrega, né? Uma mudança que a gente percebe que é uma mudança que acontece no entorno, né? As matas que vão desaparecendo, as folhas que já não estão mais tão presentes. No corpo, né? O corpo que vai mudando, a senhora Arlinda, que já não consegue mais subir com tanta celeridade as escadas por causa das dores, a artrose. E como que isso está tudo envolvido. E também os costumes, né? Enfim, os hábitos, a questão de pedir a benção. Como que essa mudança do tempo é trabalhada e a questão da memória também, né? E por que que essa temática assume um lugar central, assim, na sua literatura?
Na minha época de criança, eu convivi com muitas pessoas mais velhas. Existiam crianças também da minha idade, mas eu gostava muito de andar com gente velha. Eu tinha muita curiosidade em saber do passado. Essas pessoas idosas que me rodeavam, muitas vezes conversavam muito comigo, porque elas notavam o meu interesse pelo que elas tinham vivido no passado, anteriormente. E eu tinha um interesse muito grande, porque, na realidade, aquelas pessoas que estavam ali comigo naquele momento, elas eram o elo, né? Entre o passado e o presente. Entre um passado doloroso, mas preciso, e o presente. Muito embora, naquela época, as pessoas não quisessem falar a respeito desse passado, a respeito dos seus ancestrais, de suas dores, dos parentes mais próximos que viveram se não tivesse tido os momentos de cativeiro, os momentos de muitas dores. Então, eles não gostavam muito de falar, mas só tinha um problema, eu gostava muito de saber. Diziam, mas você, essa menina quer saber dessas coisas. Mas eu sentia que tinha uma coisa muito importante, não é? Que eles traziam uma coisa muito importante. E o que eles passavam para mim também era de uma importância grandiosa. Então, nós vivíamos em um momento de uma Bahia diferente. Quer dizer, Bahia, entre aspas ou entre parênteses, eu quero dizer Salvador. Era uma Salvador com as tradições ainda muito presentes, com preconceitos ainda muito fortes, muito intensos. Eram coisas que me chamavam a atenção, que eu gostava de saber. Os mais velhos, algumas vezes, sentavam e me diziam as coisas, né? Conversavam, faziam questão de manter a tradição, faziam questão de manter presente o respeito aos mais velhos, o respeito àqueles que já tinham partido e tinham dado suas lembranças, suas memórias. E dentro desse caldeirão, nós tínhamos muito presente aquela tradição secular, muito sagrada, de tomar-se a bênção. Quando nós chegávamos em um determinado lugar, se tivesse gente mais velha que não tomasse a bênção, era uma verdadeira profanação. Tomar a benção. Não, e naquela época não tinha essas questões de hoje em dia, né? Tipo assim, não, a psicologia manda que dessa forma. Não, a psicologia era aquela deles, meu povo antigo, que reclamava com a criança ali na hora, na frente de quem estivesse e acabou, né? E dizia, faço isso para você tomar vergonha e vocês... para você tomar vergonha e não esquecer mais. Realmente, a gente não esquecia, porque não queria passar mais aquela. Se tivesse 10 pessoas mais velhas ali naquele ambiente, a criança tinha que sair tomando a benção do mundo. Era um tempo, na realidade, em que as pessoas eram mais respeitosas, existiam uma outra forma de conviver. Eu gosto muito ainda de relembrar, não é, a Salvador daquele período, os costumes, as pessoas. Darlinda, na realidade, é uma reunião de muitas mulheres. É, Arlinda representa-se muitas mulheres de minha vida. Hoje teve uma pessoa que mandou um comentário para mim também falando a respeito desse conto. E ela dizendo que parece que eu tinha me baseado na vida da avó e da mãe. E aí eu dizia a ela, Arlinda, foram as mulheres de minha vida. Foram minhas avós, foram minhas tias, foram minhas primas, foi minha mãe, foi minha madrinha. Então, Arlinda... é uma reunião, é um pedacinho de todas aquelas mulheres, com sua fé inabalável. Ai daquelas mulheres, se não fosse que elas tinham. Porque elas tinham uma fé inabalável, tanto nos seus orixás quanto nos santos da Igreja Católica. Elas professavam a fé ecumênica. É aí que está a beleza da nossa... A Bahia é um país à parte. Tem um texto, um poema que eu escrevi, que eu digo, olha, a Bahia, para amá-la, você tem que entendê-la. Então, a Bahia é um país dentro de um país. Só quem vive na Bahia, quem mora na Bahia, quem nasceu na Bahia ou quem viveu aqui desde sempre, é que entende os costumes dos baianos e a nossa maneira de viver, que é uma forma de viver muito diferente do comum, do singular, como dizem. Arlinda são todas as mulheres. Muito embora Arlinda tenha sido construída através das nossas memórias, Arlinda também ela está muito presente no dia de hoje das novas tecnologias. Hoje nós vimos a Salvador Antiga, né, que eu adoro essa Salvador Antiga, e a Salvador Nova, que eu também gosto muito da Nova Salvador, com os novos prédios, as grandes avenidas. Mas as Arlindas ainda estão muito presentes com as suas lutas diárias, buscando a sobreviver. Hoje, normalmente, em termos de pegar uma trouxa de horror na casa da burguesia, né, na casa da elite, grandes palacetes para lavar, como também vendendo churrasquinho na praia, vendendo picolé pelo ônibus, vendendo uma canetinha. Então, Arlinda, na realidade, são todas essas mulheres que têm que levar um trocado para casa de noite, antes de ir para casa, onde ela mora, no local distante, ela levar o pão para os filhos, para a mãe, para a família dela, até para o próprio companheiro que está ainda na luta da vida e não achou nada também naquele dia. Então, as Arlindas estão presentes. Arlinda, ela, né, dentro de Arlinda, fundo Arlinda, estão essas mulheres que levantam o companheiro, que caça os parentes, os amigos, os sobrinhos, às vezes não tem nada em casa, ou tem muito pouco, mas o pouco que tem ela divide.
Pensando, né, na Arlinda como essa mulher coletiva, né? E essa anciã que enfrentou o desafio de cruzar o abismo das gerações, né? Porque o conto, ela contando histórias da vida dela para um jovem, né? E eu fiquei pensando em coisas dentro do conto e fora do conto, como o tempo em que dura a história do conto é o mesmo tempo de duração da leitura do conto. E, ao mesmo tempo, também, de alguma forma, alude ao tempo de vida da Arlinda, né? Que é aquela guerra cotidiana, como quem vence um degrau por dia, né? E fiquei pensando também nesse interlocutor dela, né? Que é um jovem que não fala nada, e ela repara nisso, né? Que ele fica quieto, mas geralmente é o comportamento de um jovem quando se põe a ouvir uma história de um mais velho, né? E aí também pensando para fora do conto, eu fiquei pensando, será que esse jovem de alguma forma também não é o leitor, né? Porque o leitor sempre é uma hipótese, né? A gente não sabe o que está passando na cabeça dele, se ele realmente está lendo, o que se está voando, ou se está dentro da história que você está contando. Aí fiquei com essa questão assim na cabeça, né? De como que é a expressão dessa memória, né? A expressão da memória dessas negavéias dentro da literatura escrita, né? Como acontece essa interlocução, de alguma forma, com o leitor e com os meios da literatura escrita, né? Que sejam os livros, que sejam os blogs, que sejam as editoras. Como é que é isso na sua vida, né? Essa griotagem mesmo.
Eu vou lhe contar um segredo. O que eu tinha em mente realmente é que ela começava aquela trajetória dela, mas aquelas lembranças era como se ela estivesse falando para ela mesma. Sabe, aquela coisa quando a gente fala sozinho, a gente já está com uma certa idade, aí a gente começa a lembrar, né? E aí a gente começa a falar sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ela falava e esperava ser ouvida. Porque muitas vezes o idoso ele fala sozinho, mas ele fala esperando que alguém lhe ouça.
quando ele não tem alguém com quem conversar, ele fala sozinho.
Ele inventa o outro.
Exatamente. Ele fala sozinho. Então, ela falava aquelas coisas que traziam uma boa lembrança. Né? Mas também ela esperava ser ouvida pelo outro. E o outro seria esse leitor, seria esse jovem, né? Seria alguém que estivesse junto com ela também, para que tornasse mais amenas daquelas escadarias que ela já não estava mais andando. E aí ela tinha que recorrer a uma boa lembrança que era para poder amenizar aquela subida, aqueles momentos de esforço contínuo.
Às vezes o diálogo é difícil, né? E é uma coisa que está muito presente no conto. É todo baseado na oralidade, no diálogo. Só que é um diálogo que é um monólogo ao mesmo tempo. E aí você fica imaginando, né? E a imaginação pode criar o que o leitor quiser, o que o autor, a autora quiser e o que a personagem também quiser, né? No caso.
É que é uma forma, é uma outra forma de dar conta da história, né? Diferente de qualquer tentativa de história oficial ou documentada, né? É, quando se fala de memória, né? De ancião e tal, é outra. A gente está falando de uma história vivida, né? Uma história sofrida, é uma história operada por aquelas mãos, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Do outro lado de quem escuta, né? Mas em relação à diferença entre gerações, né? Sempre parece que tem um grande abismo, né?
É, e como essa memória depende mesmo dessa escuta, né? É uma aposta na escuta, porque se não tiver ninguém para ouvir, o que, que vai acontecer com a memória, né? E aí ela contando dos pais, né? Uma história muito familiar também. A coisa da estiva, que hoje já não é mais a mesma coisa. Até mesmo a capoeira que o pai jogava, a cantiga em iorubá, né? Se não tem quem escute essa cantiga, quem é que vai cantar?
Tem uma coisa, meninas, que eu creio que é uma particularidade, uma característica da nossa literatura, literatura afro-brasileira, literatura preta. Então, é como a estava falando, né, que foram pessoas, mulheres que, da família. É como se Arlinda encarnasse as mulheres. A família dela, ou em Arlindo, estava presente também, né? Mulheres da família dela. Existem coisas que pertencem a nós. Eu quero dizer, no nosso universo, nas nossas vivências, coisas que pertencem só a nós. As pessoas que viveram aquilo, que conviveram naquele momento, as pessoas que viveram naquele ambiente é que vão reconhecer, é que vão se identificar. É a questão da identificação, não é, que existe na literatura. Então, muitas vezes, a gente, quando escreve, a gente escreve, mas sabendo... Quer dizer, eu escrevo para o meu público. Né? Quem é o meu público? É, por exemplo, eu tenho um conto chamado A Santa. Esse conto saiu nos Cadernos Negros. Eu não me lembro de que número. Eu sei que saiu nos Cadernos Negros, onde nós falávamos a respeito da festa de Santa Bárbara, que é realizada aqui em Salvador, dia 4 de dezembro. As pessoas vão para a festa. Eu sempre acompanhei essa procissão, desde que eu me conheço. E era aquela procissão de você estar... digamos assim, ali na ladeira da praça, cá embaixo, Andressa, no Corpo de Bombeiros, o povo estar em aquela multidão, muita gente descendo a ladeira, do andor está cá embaixo, pela baixo dos sapateiros, ainda tem gente descendo a ladeira, graça. Ainda tem gente ainda por ali pelo terreiro. Então, eu falei a respeito dessa procissão e falei também da festa de Santa Bárbara, que acontecia à noite nos terreiros de Candomblé. Então, quem ia para a procissão de manhã, de noite, ia para o Candomblé. Quem ia para a procissão de manhã falar de como é... acompanhar a procissão de Santa Bárbara, tá lá junto do padre cantando Ave, Ave, Ave Maria, à noite também estava batendo palma para Inhansã. É uma coisa, é aquele negócio que eu estava falando com vocês, é aquele público, às vezes a gente escreve para o público que vive, que conhece. Vocês vivem aqui na Bahia, vocês sabem do que eu estou falando e facilmente se identificam. E facilmente vocês vão encontrar mesmo nas entrelinhas, naquilo que eu não escrevi, o que está escrito.
Sim.
Porque muitas vezes existe entre uma linha e outra, né, aquilo que a gente escreve, porque muitas vezes não é possível se escrever tudo. Uhum. Mas é o leitor com... o poder que tem de ser co-criador.
Tem muita coisa nas lacunas. Sempre tem.
Sim.
Muita história.
Exatamente.
Como as nossas histórias também, né? As histórias que a gente obtendo, né, dos nossos mais velhos e tal. Às vezes também por serem cheias de dores, né? De coisas que não se comenta. Sempre tem muitas lacunas que, quando a gente vai ficando mais velho também, a gente vai aprendendo. Vai se aproximando, né? Mais ou menos.
Você sabe, a gente não comenta, mas eu creio que é preciso comentar. É preciso falar das dores para que, muitas vezes, elas se tornem mais leves e não fiquem tão guardadas. Essas dores, principalmente nós como mulheres, não é, que trazemos tantas dores, quantas dores nós trazemos guardadas dentro de nós, quem está do lado na nossa frente sequer imagina o que nós estamos passando, o que nós vivemos anteriormente durante nossa vida, o que nós estamos vivendo atualmente. Mas, muitas vezes, é preciso que nós coloquemos essas dores para fora para que possamos expurgá-las e transformemos a energia de uma certa forma e para que possamos também continuar nossa caminhada mais leve.
Sim. E aí pode ser falado ou pode ser escrito também, né? É uma forma de chegar também. E a gente pode não saber em quem, mas saber que vai chegar, né? Com uma cartinha numa garrafa, boiando no mar, uma hora ela vai chegar em alguém. E mesmo que essa pessoa não conheça, né, quem escreveu, vai conseguir, de alguma forma, libertar aquilo, né, que estava... escrito ali, que estava naquelas palavras, que estava contido.
A palavra tem um poder muito grande. Ela tem o poder de transformar, de incentivar, não é? De educar, de que forma for, não é? De que forma ela chegue, como você diz, seja, não é, através de uma garrafa, né, que você coloque em alto mar, né, seja cantando, né, escrevendo, de forma for, existe essa questão, né, da palavra. Quando nós colocamos a palavra e junto, quando nós colocamos as nossas dores para fora e colocamos essas dores através de palavras, quando nós externamos as nossas dores através de palavras, seja ela falada, cantada, sejam os versos nossos ou não, mas, de qualquer jeito, nós nos identificamos, não é, com aquelas dores do poeta ou de quem escreveu. Eu creio que nós caminhamos para nos libertarmos. É maravilhoso quando vejo jovens pretos enchendo os bancos das faculdades, jovens pretos com seus títulos nas mãos. É uma mudança extraordinária que a geração de hoje, a geração mais recente, não tem ideia do quanto é importante para o nosso povo ter saído daquele ciclo que Arlinda nos traz. Quem Arlinda está implícito aquele ciclo de pobreza, de necessidade e de até certo ponto de escravidão. E nós já vemos hoje os nossos jovens já quebrando esse ciclo, levando para os bancos de faculdade, para os da academia, para as salas de aula, a nossa história, discutindo a nossa história, as nossas dores, mas hoje já num outro nível. Hoje, né, já não se repete mais aquele ciclo, mas se rompeu o ciclo. Hoje nós falamos de memórias e respeito a quem já foi, que não podemos esquecer aquele sofrimento, que para nós, nesses bancos de faculdade, eles estiveram muito tempo no cativeiro, no pelourinho, né, nas humilhas. Muito embora todos nós tenhamos o sangue negro nas nossas veias, né, de uma forma intensa, pouquíssimos reconhecem isso. Eu creio, da forma que nós pudermos trazer, como professores, como formadores de opinião, como escritores, como cantores, né? De uma certa forma, temos que saber que o sacrifício de quem já partiu formou a estrada para que nós hoje estivéssemos sentados em bancos de faculdade, escrevendo, aprendendo, e nos deu a oportunidade, grande é a nossa responsabilidade, em passar para as gerações atuais e futuras o que ocorreu no passado, a grande vitória deles, que naquela época não pareceu vitória, mas foi a grande vitória deles, somos nós, né, que estamos hoje aqui falando a respeito deles, faz literatura, que a literatura até bem pouco tempo se dizia uma arte elitista. Então, nós também fazemos a nossa literatura. Nós também temos intelectuais, pessoas que pensam, pessoas que são formadoras de opinião. E, com isso, creio que somos grandes responsáveis para que essa geração atual, né, saiba de tudo que se passou, para nós não deixarmos morrer sacrifício, a vivência, a experiência.
Reverberando a bênção da palavra iluminada de Fátima Trinchão, atiçando o fogo da memória que se consome enquanto se alimenta, encerramos o quinto episódio da série Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, uma série do De Hoje a Oito podcast. Eu sou Eduarda Gama, locutora e produtora executiva. Os roteiros e entrevistas são de Andressa dos Prazeres e Letícia Catete. A leitura do conto Arlinda é de Jamile Kazumbá e foi gravada pelo maestro Flávio Santos no Estúdio Orc. A sonoplastia, edição de áudio e montagem é de Edélcio Lima. As ilustrações e o projeto gráfico de Danilo Amaral e a assessoria de imprensa é de Adriane Prima. acesse www.deojeaoitopodcast.com. Disponível também em todas as plataformas de streaming. Siga-nos no Instagram, @deojeaoito.podcast. O projeto Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.